As nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, encarregado do setor de comunicação da Cotriel, que faz parte da área de marketing e inovação da cooperativa. E este é o Cotriel em Sua Casa, edição deste sábado 10 de junho de 2023. O Cotriel em Sua Casa é mais um programa de informação da Cotriel. 63 anos. União, força e desenvolvimento.
Longos anos de história, de trabalho e dedicação. Com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre para o futuro, buscando inovação. Confiança, solidez e credibilidade. Cotriel, a força da união.
Chegou cotriellojas.com.br, a loja de ferragens online da Cotriel. Rápido, prático e seguro. É uma experiência completa e ainda mais próxima de você. Aqui tem ferramentas, máquinas, peças e muito mais. Aproveite ofertas e condições especiais. Receba na sua casa ou retire em uma de nossas lojas. Tenha segurança de quem está mais de 63 anos no mercado. Tem preços direto de fábrica e um catálogo com as melhores marcas. Aqui tem tudo o que você precisa. Acesse agora e confira. cotriellojas.com.br.
Produtor de leite da região. Vem aí dia 15 de junho, quinta-feira, na FECO, em Espumoso, o primeiro fórum da silagem de milho. Programação das 9 da manhã, meio-dia, módulo teórico, com temas como manejo de pragas e ponto de corte, com Ladislau Ferreira e Flávio Carletti. Após o almoço, módulo prático, com assuntos como técnicas de compactação e conservação da silagem, com João Alves Pereira. Inscreva-se gratuitamente na unidade da Cotriel, na sua região. Dia 15 de junho, na FECO, primeiro fórum da silagem de milho. Realização Cotriel. Apoio Sementes AgroSéries e Casa Trevo. E como destaques do programa deste final de semana, nós teremos os seguintes assuntos. Pesquisador da CCGL Carlos Pizzolotto fala sobre manejo de doenças em trigo. Nabo forrageiro, uma importante cultura de cobertura para o inverno. Assunto que nós iremos abordar com Fábio Secon, engenheiro agrônomo da Cotriel. Empresa ICL realizou palestras nas unidades. O representante da empresa, Teonas Dolce, fala sobre o portfólio de fertilizantes sólidos da empresa, que é tradicional nesta área e que foi apresentada então aos associados da cooperativa em toda a sua área de abrangência. Você vai ter também as informações da Cotriel e os aniversariantes da semana. Para começarmos o Cotriel em Sua Casa, nós vamos destacar as informações da Cotriel. Confira as super ofertas dos supermercados da Cotriel. Confira então as promoções que valem para este final de semana em todos os supermercados da Cotriel. Linguiça Rio do Sol congelada, R$ 19,98 kg. Carne bovina de primeira com osso, exceto chuleta, R$ 34,99 kg. Costela ripa, R$ 30,99 kg. Costela minga, R$ 24,99 kg. Biscoito crocantíssimo salame com limão, R$ 3,49. Tem Skol casco retornável litrão, R$ 6,99. Coxa e sobrecoxa congelada, R$ 8,98 kg. Nata Friolac, R$ 9,78. Aquecedor Britânia, R$ 149,90. Você pode pagar em 3 vezes no cartão de crédito. Batata rosa, R$ 6,48 kg. Cenoura, R$ 4,39 kg. Mangatome, R$ 5,39 kg. Ovos vermelhos, R$ 9,99 a dúzia. Banana caturra, R$ 3,99 kg. Batata branca, R$ 3,99 kg. Abacaxi pérola, R$ 5,99 a unidade. Beterraba, o quilo, R$ 3,99. Tomate longa-vida, R$ 5,99 kg. Chuchu, R$ 1,99 kg. Moranga Kabuchá, R$1,99 kg. Caqui Chocolate Branco, R$4,99 kg. Maçã Fuji, R$4,99 kg. Mamão Formosa, R$9,98 kg. Uva Branca, Preta ou Rubi, R$9,98 kg. Maracujá Suco, R$7,99 kg. Pera Argentina, R$7,99 kg. Fralda Pampers, cada uma, a R$79,98. Lava Roupa em Pó Brilhante, ação 4 kg, R$49,98. Pão de Alho Italiane Tradicional ou 4 queijos, R$11,99. Massa de Lasanha Italiane, R$8,99. Requeijão Danone Cremoso, R$7,99. Queijo Presden Mozzarella Fatiado, R$13,99. Presunto Aurora Cozido Fatiado sem gordura, 200 gramas, R$7,49. Leite LG Integral Semidesnatado ou Desnatado, R$4,99. Essas promoções valem para este final de semana em todos os supermercados da Cotriel. Lembrando que nós temos o encarte quinzenal com promoções que valem até o próximo dia 20 de junho em todos os supermercados da cooperativa. Não perca! Tem a linha de produtos Rio do Sol e Bom Grado. Tem o arroz Bom Grado, 2,7 kg, R$7,29. Arroz Rio do Sol, 5 kg, R$18,79. Feijão preto Rio do Sol, R$7,79. Lentilha Rio do Sol, R$6,99. Pipoca Rio do Sol, R$3,99. Amendoim branco Rio do Sol, R$4,99. Massa Bom Grado com óvulos, espaguete ou parafuso, R$3,79. Ração para cães Animax Dog, 7 kg, R$36,98. Achocolatado em pó Nescau, pacote, R$13,98. Café Iguaçu granulado clássico, R$16,98. Composto lácteo Ninho Forte Timais, lata, R$20,99. Coxinha da Asa Seara, R$13,49. Margarina Doriana Cremosa, R$7,99. Nuggets Sadia, R$10,98. Pão de queijo Aurora Tradicional, R$8,99. Pizza Sadia, R$19,98. Polenta Quality Free Espalito, pacote de quilo, R$6,48. Lacta Favoritos Caixa, R$12,99. Creme de leite CCGL, R$2,98. Biscoito Arcor Tortuguita, R$2,99. Biscoito Mainardi Maria, R$11,98. Tem também Oreo Biscoito, R$3,98. Pé de Moleque Santo Antônio Mascavo, R$7,98. Biscoito para ti, Criam Cracker, R$6,89. Rapadura Santo Antônio Croquito, R$4,99. Guaraná Antártica Latinha, R$2,79. Pepsi de 2 litros, R$5,99. Suco Integral Uva Tinto Garibaldi, R$11,99. Vinho Beltrame Tinto Seco ou Suave de Mesa, R$13,98. Amstel Latão, R$4,19. Kaiser Latão, R$13,49. Cerveja Sol Long Neck, R$4,99. Cachaça Velho Barreiro com Casco, R$12,79. Doce de Leite Mumu, R$7,98. Mumu com Chocolate, tradicional, o Mumu com Chocolate, cada um tá R$7,98. Maionese Helma Supreme, a R$14,99. Massa de Espaguete ou Talherim Fresca Italiane, R$7,49. Vinagre Rosina Balsâmico, R$14,98. Água sanitária Girassol tradicional, 2 litros, R$4,99. Lava-louça líquido IP, R$2,49. Tem toalhas umedecidas Snow Baby, R$10,49. Carvão Ivoti, saco, R$18,49. Algumas das promoções dos supermercados da Cotriel, que vale até o próximo dia 20 de junho em todos os supermercados da rede. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. www.cotriellojas.com.br é o e-commerce, é o marketplace das lojas de ferragens da Cotriel. São mais de 200 produtos da linha de ferragens da cooperativa que você tem à disposição. Você pode pagar ou no Pix ou no cartão de crédito, como preferir. Tem, por exemplo, muitas promoções para você. Tem churrasqueira Amazonas More. Você pode pagar, então, uma vez no Pix, R$234,55, 5 vezes no cartão Visa ou 9 vezes no cartão Mastercard. Tem lavadora de alta pressão Jacto Clean, R$2,522, ou 5 de R$504,40 no Visa ou 10 de R$313,99 no Mastercard. Pulverizador Costal Manual Jacto, 357 de 20 litros, e R$357,93, você pode pagar em até 10 vezes no Mastercard com em 10 de R$44,56. Você também tem cadeira tipo poltrona em plástico Bela Vista More, R$58,49. Cadeira de praia cores sortidas More, R$72,75. em, por exemplo, lá a linha de sopradores, soprador de folhas, bateria, o Devault não acompanha a bateria, R$ 859,42 ou 10 de 107 com juros no Mastercard ou em 5 vezes sem juros no cartão Visa de R$ 171,88. Camping e jardim, o que, que você tem, por exemplo, lá na linha de fogareiros, a gente vai trazer aqui fogareiros, por exemplo, né? Tem o fogareiro 2x1 borda e tripé, R$ 208,55 ou 5 de 41,71, 8 de 31,18. O fogareiro de duas bocas está R$ 154,23 ou 5 de 30,85 ou tanto no Visa quanto no cartão Mastercard. Então aqui tem tudo que você precisa. É o Marketplace, o e-commerce do www.cotrialojas.com.br. Aqui tem tudo o que você precisa. Lojas de ferragens da Cotriel tem o programa de fidelidade Produtor é Mais. Baixe o aplicativo e você acumula pontos para trocar ou pelo prêmio que desejar ou por várias compras que você pode adquirir o que desejar na linha de insumos ou na ferragem da Cotriel da sua região. Programa de Fidelidade Produtora Mais é o maior programa de fidelidade do agro gaúcho. Produtor de leite da região, a Cotriel informa, né, o posto de resfriamento de leite atendendo a uma determinação do Ministério da Agricultura da Instrução Normativa número 10 de 2017 informa que para poder continuar entregando leite cru ao posto de resfriamento de leite, o produtor tem que ter o certificado de regularidade da vacinação do rebanho contra a brucelose, a declaração de conformidade. Essa declaração deve ser feita junto à inspetoria veterinária da sua região. O prazo vai até o dia 31 de julho. Emitida a declaração, você pode enviá-la ou pelo freteiro no momento da entrega, pelo médico veterinário ou inseminador que lhe assiste, ou diretamente deixar no posto de resfriamento de leite da cooperativa. Essa é uma determinação do Ministério da Agricultura, que é a Instrução Normativa 10 de 2017, a declaração de conformidade, comprovando a regularidade da vacinação do rebanho contra a brucelose. Vem aí, quinta-feira que vem, dia 15 de junho, na FECO Espumoso, o primeiro fórum da silagem de milho. Sob a orientação de Ladislau Ferreira, da Casa Trevo, e Flávio Carlete, da Agroceres, e do professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Dr. João Ricardo Alves Pereira. Atenção para a programação do primeiro fórum da silagem de milho, vai ser na quinta que vem, dia 15, na FECO Espumoso. Das 9 da manhã ao meio-dia, o módulo teórico com Ladislau Ferreira e Flávio Carlete vai falar entre os assuntos da implantação da cultura do milho, escolha do híbrido ideal para silagem, manejo de controle de pragas na produção de silagem, determinação do ponto de corte adequado. Ao meio-dia tem almoço no local, gratuito. Da 1h30 às 3h30 da tarde tem módulo prático. O instrutor Dr. João Ricardo Alves Pereira, com análise das partículas utilizando peneira Penn State, técnicas de compactação da silagem e estratégias de cobertura para a conservação da silagem. O encerramento do evento vai ser às 3h30 da tarde. A gente lembra, né, que nós teremos também esse mesmo evento em Estrela Velha no próximo dia 27 de junho, né? Com a mesma programação, então, lá em Estrela Velha, dia 27 de junho. Esse fórum, então, é dedicado aos produtores aqui da região Alto de Jacuia, na região mais norte da cooperativa, mas também quem desejar vir da região Centro-Serra pode também participar. Como é que o produtor participa? A participação é gratuita. Então, para participar, o produtor tem que se inscrever na unidade da Cotriel da sua região, porque a gente tem que organizar a quantidade de lugares, almoço, enfim, para todo esse pessoal que vai vir. Então, se inscreva com o médico veterinário, com a unidade da Cotriel da sua região, para a participação no primeiro fórum da silagem de milho na Afeco Espumoso, no dia 15 de junho, quinta-feira que vem, tendo por local a Afeco, com uma programação extensiva falando então sobre silagem de milho. A realização é da Cotriel, com apoio da Cimentos Agroceres, Lavoro e Casa Trevo. Confirme a presença com o seu técnico. A Cotriel informa que continua aberta a campanha para aquisição de pastagem de inverno para os produtores de leite. Quem tiver interesse deve comparecer até o dia 30 de junho a qualquer unidade da cooperativa. O viveiro de mudas da Cotriel tem à disposição mudas frutíferas da época, além das tradicionais mudas ornamentais, nativas e florestais. Mande um WhatsApp pelo 54-3383-3550 ou faça encomenda na unidade da Cotriel mais próxima da sua região. A Cotriel está selecionando auxiliar operacional para o Moinho Fábrica de Rações da Cooperativa em Espumoso. Os interessados devem cadastrar seu currículo no endereço currículo@cotriel.com.br. Bem, amigos, e a partir de agora, aqui no Cotriel em Sua Casa, nós vamos destacar a Semana na Cotriel. Todas estas informações estão lá no site www.cotriel.com.br. As entrevistas estão no feed de notícias do Facebook, do Instagram e também nosso canal no YouTube. ICL realizou série de palestras nas unidades da Cotriel. De 3 a 25 de maio, a Regional da Cotriel Norte, que abrange as unidades Moos, Pontal do Butiá, Depósito, Serra dos Engenhos, Campos Borges e Alto Alegre, sediou uma série de palestras da empresa ICL. Representante da empresa, Teonas Dolce, realizou todas as apresentações, destacando o portfólio de fertilizantes sólidos da empresa. Vamos ouvir então a entrevista do Teonas Dolce, que fala então sobre principalmente os produtos mais conhecidos da empresa ICL. Vamos na entrevista. No programa da Cotriel desse final de semana, a gente tem aqui no estúdio o Teonas Dolce, que é representante comercial da ICL. A ICL que esteve então recentemente realizando um amplo roteiro pelas unidades da cooperativa, conversando com os nossos associados justamente toda essa questão de manejo de nutrição foliar, manejo de adubação com nitrogênio, resultados, né? E também o posicionamento da própria empresa, que é uma parceira importante da Cotriel, quanto a dois produtos importantes, né? Que o Fusion e o Potash Plus, e também, né, claro, toda essa questão que envolve a questão principalmente dessa cultura importante que o produtor está investindo esse ano, e a gente pode perceber mesmo que é o trigo. Teonas, vamos começar falando sobre essa questão do solo, né? O que que você procurou focar aí nessa conversa que você teve com os associados, os produtores da região da Cotriel, sobre essa questão do solo? Saudação e obrigado por ter aceito o nosso convite, Teonas.
Saudação, Roger, saudações ouvintes da Cotriel. Em nome da ICL, nós buscamos abordar aí principalmente a parte técnica sobre fertilizantes, né? Primeiro, lembrando que a ICL é uma companhia mundial de fertilizantes. Hoje ela está ranqueada como a sexta maior companhia do planeta. Então, ela é parceira da Cotriel desde 2010. Já são mais de 13 anos aí de parceria sólida. E a ICL vem crescendo na Cotriel. E é uma empresa que hoje ela tem produtos para a fertilização via solo, né? Fertilizantes corretivos. Vale lembrar que falar de solo, primeiramente nós temos que ter uma análise de solo, lembrar que esse solo aí nós temos que ter atenção principalmente aí para calagem, né? Fósforo, potássio, enxofre e boro. Enxofre e boro, a ICL é pioneira aí, tem o Sulfugran, que tem 90% de enxofre, e o Sulfugran B-Max, que tem enxofre e boro na composição. Vale lembrar que para uma produtividade acima aí de 70 sacas de soja, todo ano essa soja aí, ela extrai em torno de 30 kg de enxofre e aí em torno de 500 gramas de boro. Então, falamos sobre Sulfugran B-Max, que é um fertilizante essencial para o manejo da soja, o manejo do trigo, melhora a questão de formação de proteínas nos cereais e melhora a questão de enraizamento das culturas no solo.
Qual é, que é a importância do manejo de adubação com o nitrogênio? Você demonstrou, inclusive, um dos produtos, que é o Polyblend, né, que é um produto muito conhecido. A gente passa aí pelas estradas e vê que o produtor está investindo e é um produto muito conhecido. Como é que você procurou abordar essa questão do manejo com o nitrogênio, que é que também é uma substância tão importante aí para o sucesso desse início dessa cultura tão importante de inverno, Teonas?
Sobre o Polyblend, é uma ferramenta nova que chega ao produtor aí através da ICL. Ele é um nitrogênio de liberação gradual, ou seja, ele é um fertilizante nitrogenado, né, uma fórmula. Hoje na Cotriel a gente trabalha com o Polyblend N-Top, que a fórmula dele é o 25 de nitrogênio, 12 de fósforo, 8 de potássio, 9 de enxofre e 0,3 de zinco. Esse fertilizante a gente vai usar no plantio do trigo e ele garante uma liberação do nitrogênio desde o momento da semeadura em até 60 dias após o plantio. Então, tu tem uma dosagem de nitrogênio dia após dia. E esse nitrogênio é importante nessa fase inicial do trigo para não deixar esse trigo passar fome. Ou seja, o trigo define o potencial produtivo dele em torno da terceira folha. Então, qual que é o manejo que a gente está recomendando? Trabalhar Polyblend na base, em torno de 200 até 300 kg por hectare, 200, 250 ou 300 kg por hectare, e aí, em vez do produtor fazer aquelas duas aplicações de nitrogênio, que seria o manejo convencional, na parte aérea, ele faz apenas uma. Então, metade desse nitrogênio ele coloca na base via Polyblend, com uma liberação de até 60 dias, e a outra metade ele faz ali na primeira aplicação de ureia, que é o momento entre que define o potencial produtivo, pois o trigo ali está entre a terceira e a quarta folha.
Estamos conversando com o Teonas Dous, que é representante da empresa ICL. A questão do manejo de nutrição foliar, qual é que é a importância de se fazer esse manejo, né, da nutrição foliar, visto, né, que a planta ela responde de acordo com o manejo, de acordo com o investimento que é feito, principalmente no início da sua implantação, Teonas?
Nós mostramos aqui também trabalhos de pesquisa e trabalhos de campo da ICL, onde foi abordado todo o nosso programa de nutrição foliar, desde o tratamento de semente até a parte de enchimento de grão. Essa média que engloba aí, de incremento de produtividade, ela varia em torno de 4,2 sacas a mais de trigo. Então, todo o investimento, né, não é receita de bolo, vale o produtor conversar com o técnico ou conversar com a minha pessoa mesmo, e a gente vai ajustar aí o manejo de forma ideal para cada propriedade, para cada lavoura, para cada talhão. Lembrando que todo trigo que o agricultor adquiriu da Cotriel, né, do TSI, ele já sai aí com o Improver Max, que é o tratamento de semente da ICL, e melhorando o enraizamento, tu tem uma melhor stand de plantas, né, mais perfilhos, então tu vai ter mais espigas por metro quadrado. O trigo é uma cultura que responde sim à tecnologia, e vale a pena abordar que a ICL hoje tem os melhores nutrientes, né, de maneira protegida e segura para aplicação foliar aí junto ao produtor.
Você também demonstrou durante a sua incursão aí pelas unidades, né? São dois produtos, o Fusion e o Potash Plus, né? Qual é o manejo que está se propondo com eles, o posicionamento que está se propondo para eles, esses produtos e a importância deles aí para o produtor utilizar, Jonas?
Como eu falei desde o início, a ICL hoje ela vem com fertilizantes sólidos também. O Potash Plus, ele é um fertilizante aí que ele tem duas fontes. Uma fonte dele é cloreto de potássio, a outra fonte dele é o polissulfato. A ICL é dona das minas de polissulfato do planeta. Então é produto, né, produzido fora do Brasil e trazido para o Brasil. O que tem de diferente do Potash Plus? Ele vai ter, além de cloreto, né, além do potássio, ele vai ter o enxofre, vai ter o cálcio e vai ter o magnésio. Então nós vamos estar, além daquela aplicação que o agricultor está acostumado a fazer via cloreto de potássio, ele está colocando outros três nutrientes junto. Isso garante um equilíbrio na aplicação de nutrientes para o cultivo. Aquelas lavouras que o produtor pensa em corrigir com enxofre ou pensa em aplicar enxofre, ele vai estar colocando via Potash Plus, né, os quatro nutrientes. Outra questão, lavouras que o pessoal tem arrendamento e esse prazo de arrendamento às vezes ele é mais curto e o produtor não quer fazer uma correção, ele pode ter essa opção de trabalhar o Potash Plus, né, e colocando aquilo que a cultura vai extrair naquele ano, naquele cultivo. Então, com uma operação, ele coloca quatro nutrientes aí via cobertura para ambas culturas, né? Seja ela trigo, seja ela soja, seja ela milho ou até pastagens.
Jonas, para finalizar, mais alguma outra recomendação que nós podemos deixar para o nosso produtor, agora visto que a implantação do trigo ela está ocorrendo, nos próximos dias o produtor deve fazer o término desse escalonamento, que é o que a assistência técnica está recomendando esse ano, né? As cultivares estão cada vez melhores e o manejo ele tem respondido a isso, e a recomendação ela também tem chegado nesse sentido do produtor fazer a implantação de uma forma muito adequada com o melhor manejo, né?
Sim, o produtor de agora ele está tendo todos os cuidados para a semeadora do trigo, então vale ressaltar que o bom é fazer o plantio numa lavoura no limpo, né? Fazer uma dessecação, fazer os tratos culturais ali, controlar principalmente as plantas daninhas aí que dificultam a semeadora do trigo, que seja ela azevém aí, algumas folhas largas de difícil controle. Vale ressaltar também que a ICL aí tem bons adjuvantes aí que vão ajudar na melhor área de tecnologia de aplicação, aí, área de contato aí do herbicida nas folhas das plantas daninhas, aí, que é da linha Helper. E também lembrar que todo agricultor, né, a propriedade dele talvez ela pode ser uma tirada ali conclusões, né? Vale lembrar que Cada vez que o agricultor adota uma tecnologia nova, ele não volta no passado. A ICL está aqui para trazer isso para o produtor, trazer melhoria, trazer rentabilidade e trazer mais informação e principalmente aí nessa questão de fertilidade e fertilizantes. A ICL é uma empresa pioneira a nível mundial, então ela sempre traz o que há de novo e o que há de melhor hoje na linha de fertilizantes.
Obrigado. Eu conversei com o Jonas Dolce, que é representante da ICL, que esteve então realizando recentemente palestras nas unidades da cooperativa, falando então sobre posicionamento, principalmente de nutrição foliar da empresa e a questão da adubação com nitrogênio, entre outros assuntos. Lá no site da Cotriel tem todos os assuntos que foram tratados e também essa entrevista com o Jonas, então, que a gente coloca no ar para que o associado ele possa procurar nossas unidades e saber de todas essas recomendações que foram passadas durante esse tempo que a gente conversou aqui com o Jonas, entrevista técnica da semana. Manejo de doenças em trigo foi tema de palestra para o departamento técnico da Cotriel. Na noite da última segunda-feira, 5 de junho, no auditório da FECO, a Cotriel Regional Norte, em parceria com a Bayer, realizou mais um evento técnico. Na ocasião, o Dr. Carlos Pisolotto, pesquisador da CCGL, falou sobre o cenário das doenças do trigo para a safra de 2023. E a gente destaca, então, a partir de agora, a entrevista com o Dr. Pisolotto. Na noite, então, desta segunda-feira, dia 5 de junho, nós tivemos mais uma palestra agora para a região Cotriel Regional Norte da Cotriel, em parceria com a Bayer, Departamento Técnico da Cooperativa, com o Dr. Carlos Pisolotto, que falou sobre toda essa questão dos resultados e perspectivas para o controle das doenças do trigo. Pisolotto, vamos começar falando sobre toda essa questão que envolve a questão dos controles de doenças, né? 2021, 2022, nós tivemos um cenário, né, é um pouco diferente do que a gente espera esse ano. Dá para projetar alguma coisa? Dá para se antecipar, visto que o produtor esse ano ele vai conseguir, né, estar vendo o que está acontecendo quanto a essa questão do cenário do trigo, de conseguir escalonar o trigo? Como é que ele pode se antecipar quanto a essa questão das doenças do trigo? Saudação, muito obrigado por aceitar o nosso convite, Pisolotto.
Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder estar contribuindo aqui com vocês nessa noite, né? E uma saudação especial ao produtor associado à Cotriel. Um ponto importante é a questão, né, Roger, da considerar as condições climáticas, né? As condições climáticas são um fator aí preponderante também para a ocorrência das doenças, né? Então, não basta a gente ter um hospedeiro no campo, ter o patógeno, a gente precisa ter condição climática para esse patógeno estar podendo, né, causar a infecção. Então, um ponto importante que a gente precisa considerar, né, pessoal, é a questão da condição climática. A considerar que teremos aí temos um prognóstico, né, de ocorrência de El Niño, nós precisamos considerar o seguinte: que algumas doenças são favorecidas por períodos mais extensivos de chuva, né? Principalmente manchas foliares nas áreas de monocultura, né? 15, 18 horas de molhamento, certo? E principalmente a giberela, aí, né? Molhamento superior aí a 24, 30 horas, né, no período de espigamento e florescimento do trigo.
Pisolotto, a questão, né, da safra de 2023, né, o El Niño, ele é uma tendência, né, de que com maior umidade se favoreça a questão das manchas. O quanto que isso tem que merecer a atenção do produtor?
É importante a gente considerar, como eu disse anteriormente, a questão das condições climáticas, né, porque algumas doenças elas têm diferentes exigências, né, quanto ao período de molhamento. Né, e as manchas foliares, né, elas têm uma exigência de molhamento e geralmente acima de 15 horas, né, por isso que a gente chama uma doença de chuva. Né. Então, como eu mencionei anteriormente, né, essa questão de controle de doenças, nós precisamos considerar a questão de clima, mas precisamos considerar histórico da área, se é uma área de monocultura, não é uma área de monocultura, né? Um outro ponto importante é a questão da escolha de cultivar materiais com diferentes respostas, né, a manchas foliares e outras doenças, né? E um ponto importante é a questão do tratamento de sementes também, tá? Então são pontos que a gente precisa contextualizar, né? Eu não posso pensar no controle de doenças apenas com utilização de fungicida, né? Eu preciso combinar diferentes técnicas, vamos chamar assim, né, para ter maior sucesso no controle dessas doenças.
Essa questão da população de plantas e a sanidade de plantas, né, o quanto que isso influencia, Pisolotto?
Bom, é um ponto importante porque um dos componentes de rendimento da cultura do trigo, né, é a população de plantas, né, o espigas por metro quadrado, certo? E isso vai ser definido pelo quê? Por sanidade de semente, tratamento de semente, até pela questão da própria plantabilidade, Né? Então a construção da lavoura ela vai passar principalmente por quê? A questão do capricho, da plantabilidade, né? Velocidade, semeaduras menores. Né? Outro ponto importante, questão de semente sadia. Né? E aí a gente vai falar de tratamento de semente. Né? O tratamento de semente, hoje a gente viu aqui nessa nossa discussão, que nós temos diferenças, né? Principalmente aí pensando no controle de oídio e de manchas foliares. A gente tem diferença de respostas dos diferentes ativos que a gente posiciona no tratamento de semente.
O trigo sobre trigo é um problema recorrente, né? Que o produtor ainda, né, precisa entender que ele causa mais problemas do que benefícios. E é algo que aos poucos o produtor está entendendo que ele tem que manejar diferente, né, Pisolotto?
É, a questão do trigo sobre trigo ela é problemática porque se a gente pensar e vamos pegar o exemplo, a gente está falando de manchas foliares, né? São fungos necrotróficos, seja bipolares, seja de Drexilera, eles vão sobreviver nesse resto cultural. Né? Então é favorecido por essas áreas de trigo sobre trigo. Né? O fungo causador da giberela vai sobreviver nesses restos culturais também. Tá? Então essa questão de realizar a rotação de culturas ajuda você a quebrar o ciclo do patógeno, né? Consequentemente reduzir essa incidência da doença para os anos aí que vem na sequência, né? Onde vai voltar a trabalhar com a cultura de trigo.
Pisolotto, sobre a questão da virose do prosaico, mal do pé, podridão comum, as bacterioses, depois eu vou falar sobre a questão da mancha, da bacteriose, né? Essas enfermidades, né? O que o produtor tem que tomar cuidado para preveni-las? O que é possível fazer agora?
Certo. É importante esse teu comentário pelo seguinte, né, Roger? Quando a gente olha para essas doenças que tu comentou, se nós pensarmos, por exemplo, né, em vírus do mosaico. O vírus do mosaico é uma das principais alternativas que a gente tem hoje, né? Não vai passar por fungicida, né? Enfim, nós vamos trabalhar com o quê? Vai passar pela utilização do cultivar. Hoje a melhor maneira que a gente tem, né, maneira mais viável de controlar o vírus do mosaico vai passar pela escolha de cultivar com melhores níveis de resistência. Né? Quando nós olharmos, por exemplo, para mal do pé. Mal do pé é uma doença de área de trigo sobre trigo. Né? São aí principalmente um outro ponto importante, aquelas áreas que têm maior incidência da azevém. Né? A azevém é um hospedeiro secundário que pode aumentar a incidência do mal do pé na lavoura de trigo. Pensando na questão da podridão comum das raízes, né? A gente já mencionou, né? Tanto o fusário, diferentes espécies de fusário, quanto os fungos causadores de manchas foliares, eles vão estar sobrevivendo no resto cultural e na semente. A gente precisa estar muito atento a isso. Né? Questão de também fazer rotação de cultura, construção do perfil de solo, pensando nessas doenças, né, desses patógenos que vão se manter, né, principalmente no solo, a gente precisa considerar o seguinte, né, essa construção do perfil de solo, redução de compactação, né, vai trazer melhoras para o sistema como um todo, né, evitar que ocorra esse acúmulo de água na superfície do solo, né, é benéfico para o sistema. Então, o controle desses patógenos que estão no solo vai passar muito por questão de rotação de cultura, por construção de perfil de solo, solo bem aerado, bem drenado, né? São pontos importantes. E pensando na bacteriose agora, né? Nós falamos hoje sobre pseudomonas, sobre xantomonas, né? Precisamos considerar o seguinte, melhor maneira também a gente estar sendo assertivo no controle de bactéria é escolha de cultivar, né? Escolha de cultivar é um ponto muito importante. E outro ponto importante é que quando for trabalhar com algum tipo de produto, seja um cúprico ou um sanitizante, sempre de maneira preventiva.
A questão da quantidade de aplicações, Pisolotto, o que o produtor tem que saber, né? O número de aplicações vai depender de como tiver a cultura até ali, a questão tem que ser planejada com antecedência, o que você pode dizer sobre isso?
A gente sempre preconiza dentro da construção do manejo, né, 4 aplicações, né, perfilhamento, elongação, emborrachamento, florescimento, certo? Então a gente segue mais ou menos um cronograma, vamos colocar assim, né? O que a gente precisa estar atento é a questão do intervalo entre as aplicações, né? A gente geralmente trabalha 14, 15 dias entre uma aplicação e outra, certo? E um ponto bastante importante que nós precisamos considerar é o seguinte, eu vou pegar um exemplo aqui, né? Ele é muito comum a gente visualizar isso, é o seguinte, um produtor que salva a semente em casa, né? Vai fazer o tratamento de semente apenas com inseticida, é um material muitas vezes que é moderadamente suscetível às manchas foliares e é colocado a semear numa área de trigo sobre trigo. Né? Se nós observarmos que no final do perfilhamento, início da elongação, é onde eu defino o importante componente de rendimento, que é o número de grãos por espiga, eu já estou perdendo produtividade no cedo, né? Então, obrigatoriamente, eu preciso começar no perfilhamento, né? Então, são pontos que a gente tem que levar em consideração. E aí vai passar novamente. Susceptibilidade do material a determinada doença, tratamento de semente, histórico da área, né? Condição climática, aí para a gente definir qual o melhor ativo que a gente vai posicionar no controle daquela doença.
Bom, Bisoloto, para encerrar, né, qual a principal recomendação que você pode deixar para o produtor quanto a essa questão da prevenção de doenças de trigo, visto o cenário que nós já estamos tendo, né? Agora, a tendência do inverno fica mais rigoroso, né? A tendência é de que os dias chuvosos eles se intensifiquem com o prognóstico de El Niño. A recomendação final que você pode deixar aqui no nosso produto?
Um ponto importante é o seguinte, a gente trabalhar sempre de maneira preventiva, né? Não ir empurrando essa primeira aplicação, né? Se nós observarmos, por exemplo, que, como já mencionei anteriormente, né? É questão de número de grãos por espiga, né? Vai ser definido no final do perfilamento e nessa elongação. Um outro importante componente de rendimento, peso e qualidade de grão, é dependente do quê? De área foliar sadia, né? Então, nós precisamos trabalhar sempre de maneira preventiva. Tá? Um outro ponto importante que a gente precisa considerar é que naqueles anos mais chuvosos, né, mano de El Niño, por exemplo, né, que são chuvas acima da média, eu preciso ter atenção para aquelas doenças que são favorecidas por um clima como esse. Né? Que aí a gente já discutiu mancha foliar e a própria giberela. Tá? Então, preciso dar muita atenção a isso. Outro ponto importante, né, questão do vírus do mosaico, aquelas áreas onde a gente tem histórico da doença, tem questão de compactação do solo, preciso estar de olho bem aberto, tá? Nesse quesito. Então, são pontos que a gente tem que ir, né? Como eu mencionei anteriormente, e combinando algumas ferramentas para ter maior sucesso no controle de doenças. E isso vai passar, né? Obviamente, pela escolha de cultivar, tratamento de semente, histórico da área, condição climática, né? E ser assertivo no momento da aplicação do fungicida, né? Mas sempre estar atento ao quê? Aplicações, né? De maneira preventiva.
Muito bem, obrigado. A gente conversou então com o Dr. Carlos Pisolotto da CCGL, que falou sobre manejo de doenças em trigo, que foi o assunto para o DETEC da região norte nessa última segunda-feira, dia 5 de junho.
E tem mais informações lá no site www.cotriel.com.br. Tem também todas as informações sobre o início da prática dos jovens aprendizes da cooperativa. As três turmas começaram então a prática nos setores da cooperativa esta semana. Lá tem as fotos e todas as informações no nosso site www.cotriel.com.br. E depois do intervalo comercial, vamos trazer mais informações técnicas. O engenheiro agrônomo da Cotriel, Fábio Secon, fala sobre a importância do nabo forrageiro como cultura de cobertura. Um instante só.
Chegou CotrielLojas.com.br, a loja de ferragens online da Cotriel. Rápido, prático e seguro. É uma experiência completa e ainda mais próxima de você. Aqui tem ferramentas, máquinas, peças e muito mais. Aproveite ofertas e condições especiais. Receba na sua casa ou retire em uma de nossas lojas. Tenha segurança de quem está há mais de 63 anos no mercado. Tem preços direto de fábrica e um catálogo com as melhores marcas. Aqui tem tudo o que você precisa. Acesse agora e confira cotriellojas.com.br.
Produtor de leite da região. Vem aí dia 15 de junho, quinta-feira, na FECO, em Espumoso, o primeiro fórum da silagem de milho. Programação das 9 da manhã ao meio-dia, módulo teórico, com temas como manejo de pragas e ponto de corte, com Ladislau Ferreira e Flávio Carletti. Após o almoço, módulo prático, com assuntos como técnicas de compactação e conservação da silagem, com João Alves Pereira. Inscreva-se gratuitamente na unidade da Cotriel, na sua região. Dia 15 de junho, na FECO, primeiro fórum da silagem de milho. Realização Cotriel. Apoio Sementes AgroSéries e Casa Trevo. O programa de fidelidade Produtor é Mais da Cotriel tem mais uma novidade. Além dos prêmios, agora seus pontos podem se transformar em várias compras. Para você comprar o que desejar nas lojas de ferragens ou setor de insumos da cooperativa. Não baixou ainda o aplicativo? Baixe-o agora e participe do maior programa de fidelidade do cooperativismo gaúcho e o que mais distribui prêmios na região. Produtor é Mais. Mais vantagens, mais pontos e mais prêmios para você, associado Cotriel. Música.
Mais uma novidade da Cotriel para você que também adora cachorro. A ração Animax Dog. Embalagens de 7 e de 20 quilos. A ração Animax é super completa, com vitaminas e ômegas 3 e 6. Ideal para aquele cão porte grande, cheio de energia. Ração Animax Dog. Você encontra em todas as lojas da Cotriel.
Eu quero um chima, chimarrão.
Tchê, a tradição do chimarrão agora tem nome. Erva mate Rio do Sol da Cotriel. O sabor e a qualidade nas opções tradicional ou com açúcar. Erva mate Rio do Sol, uma tradição que une gerações. O sabor da união.
Chegou a Animax Fish, a linha completa de rações para peixes da Cotriel. Era o que faltava para você, piscicultor. As rações Animax Fish possuem ingredientes selecionados e aditivos especiais que proporcionam uma melhor conversão alimentar, desta forma, gerando maior ganho de peso e resultados rápidos. Ração Animax Fish, mais um produto com a qualidade Cotriel. Vá até uma das nossas lojas e confira esta novidade.
Posto Ipiranga Cotriel, com TRR e entrega de diesel na lavoura. O bom atendimento e a confiança que o produtor e o cliente merecem. Ao lado do supermercado Cotriel, na saída para a Soledade, fone 3383-3517.
Supermercados Cotriel, estão com você a todo momento. Tem açougue, confeitaria, tem frutas, verduras, bebidas e grande variedade de produtos. Conforto e qualidade, economia e segurança, estacionamento próprio. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. Cotriel.
No programa da Cotriel desse final de semana, a gente vai falar sobre um assunto importante, que é o nabo forrageiro. A gente tem aqui o engenheiro agrônomo da cooperativa, o Fábio Secon, ele que é engenheiro agrônomo da sede da Cotriel, mas vai falar para uma ampla região de associados de toda a nossa área de abrangência da Cotriel sobre, então, essa cultura importante que é o nabo forrageiro. Vamos começar falando, Fábio, sobre os benefícios dessa cultura. Quais que são os principais que nós podemos apontar para o nosso associado, para o produtor da nossa região que está nos ouvindo? Saudação, obrigado por ter aceito nosso convite. Fábio.
Saudação a todos que nos escutam. Me sinto muito grato por estar aqui mais uma vez, podendo contribuir com o meu conhecimento técnico. Então, quais são os principais benefícios da implantação do nabo forrageiro? O primeiro deles, que para mim seria um dos mais importantes, haja visto as dificuldades que os produtores estão encontrando no campo, seria o manejo de plantas daninhas. Então, quanto menos tempo nós deixarmos o solo descoberto, menor vai ser a germinação dessas plantas daninhas. Então, hoje nós temos um período que o solo fica descoberto, entre a colheita da soja até a semeadura do trigo. O segundo benefício é a palhada que esse nabo vai deixar no solo. Então, tem estudos que mostram que ele pode produzir entre 3 a 5 toneladas de matéria seca. Isso é muito, né? Pensando aí, o milho nos deixa no sistema em torno de 6 a 10 toneladas, dependendo da produtividade que esse milho teve. Então, assim, é uma alternativa muito boa. O ciclo do nabo, ele vai variar aí de 2 meses, você pode estar dessecando, a 3 meses. Claro que isso vai variar também a questão das precipitações. Esse ano choveu um pouquinho menos no mês de maio, ele atrasou um pouco seu desenvolvimento. Porém, ele conseguiu cobrir o solo, inibindo a germinação de plantas daninhas. E agora que voltou as chuvas, ele começa a ter um bom crescimento. Um benefício que há controvérsias de ser um benefício ou não, seria a descompactação do solo. Então, como ele tem uma raiz bem profunda, ele forma um tubérculo, então essa formação de raízes acaba descompactando o solo. Em contrapartida, tem alguns pesquisadores que falam que não há uma descompactação, e sim um... Bem pelo contrário, há uma compactação do solo, porque ele espreme, cresce a raiz e acaba forçando as partículas do solo uma contra as outras. Eu acredito, uma opinião minha, que há sim um afrouxamento desse solo, porque essa raiz ela cresce, ela apodrece e ela aumenta a infiltração de água. Então, de certa forma, podemos colocar como uma vantagem a descompactação do solo. Quarto benefício, que é muito importante, e aqui sim a gente vê um retorno financeiro, que é a ciclagem de nutrientes, Roger. Então nós colocamos uma cultura, essa cultura do nabo, ela faz parte da família das brássicas, que tem como característica uma baixa relação CN, uma alta relação CN. O que que significa na prática? Que logo depois que a gente desseca e essa palha se degrada e se degrada muito rápido, há uma disponibilização muito rápida de nutrientes, principalmente nitrogênio, que é um dos principais elementos, nutrientes, para a cultura do trigo.
Há uma época recomendada para plantio? Primeira pergunta, Fábio. E como que o nabo se comporta com o frio, né? Porque agora nós entramos no mês de junho, geralmente o inverno ele começa no mês de junho, claro, né? Ele começa a ficar mais rigoroso no mês de junho e julho. Ele também ele tem suscetibilidade, ou seja, ele é sensível aos tempos frios, ele consegue se comportar, ele aguenta bem essas baixas temperaturas. Te faço essas duas perguntas em uma aí. É a melhor época para plantar o nabo e se ele é muito sensível ao frio?
Excelente pergunta, Roger. Então, a recomendação é semeadura entre abril e maio, e sim, ele vai resistir bem ao frio. O que acontece é que, às vezes, em abril, dá aqueles veranicos que não possibilita a semeadura. Então, você precisa atrasar um pouco essa semeadura. O ideal é você tirar a soja e já entrar com o nabo. Mesmo que você não for plantar trigo, que tem algumas regiões da abrangência da Cotriel que o trigo é menos fomentado ou menos cultivado, você pode estar pensando na cultura do milho. Então é uma excelente cobertura, reforçando aqui, o nabo da família das Brassicaceae, onde tem uma decomposição rápida da palha e essa decomposição libera nitrogênio. Elemento muito importante para o desenvolvimento inicial das gramíneas como um todo, como soja, como milho e aveia.
A gente está conversando com o Fábio Secongeiro, agrônomo da Cotriel. Fábio, quais que são os desafios, né? O produtor, ele é acessível para plantar nabo? Quando você vai lá, fala com um produtor que você assiste ou nossos colegas das outras unidades falam com o produtor. Por que ele se desafia a implementar o nabo ou quem já implementa para manter essa cultura do nabo? Quais que são os principais que você veria como desafios para a manutenção dessa cultura do nabo e ele continuar sendo cultivado diante de todos esses benefícios que você descreveu agora?
Excelente. Semana passada eu vi uma frase que me chamou muita atenção, que é: investir no solo é investir em patrimônio. Então vamos lá, vou fazer uma analogia com uma casa e com um prédio. Eu tenho um terreno, vou chutar um tamanho de 100 metros quadrados e eu construo uma casa. Quantas pessoas eu consigo alocar dentro dessa casa? Vamos chutar uma família, 5 pessoas. Agora, se nesse mesmo terreno eu construir um prédio, eu vou conseguir otimizar aquele espaço dos 100 metros quadrados e talvez alocar aí 20, 30 famílias, muito mais pessoas. Então, com o solo é a mesma coisa. Hoje nós temos uma área finita de solo para agricultura, nós precisamos verticalizar isso, que é aumentar a produtividade. Para aumentar a produtividade, nós precisamos pensar que o nosso solo precisa estar adequado para sustentar isso e responder ao potencial genético da espécie em cultivo. Então, investir em solo é investir em patrimônio. Vamos lá, Roger. Se eu tivesse um solo para te ofertar que o nível de matéria orgânica estava em 1% e outro solo que está 4%, qual deles você acha que eu te cobraria mais? O de 1% ou de 4%? Com certeza de 4% ele vai ter um retorno maior. Então, investir em solo é investir em patrimônio. Qual que é o desafio? O desafio é perceber isso como uma oportunidade, como um valor. É olhar para esse custo, porque tudo é um custo, cada operação é um custo, o custo também, o investimento com o valor de semente, tudo vai formando um custo. Mas nós olharmos para isso como um valor. Há muitos produtores, os mais tecnificados, que já entenderam isso e todos os anos estão seguindo e implantando esse manejo de cobertura no inverno, utilizando o nabo. Segundo desafio é a dessecação para plantio de trigo. Então, como é uma planta que cresce muito, ela acaba fazendo efeito guarda-chuva e dificultando o alcance dos herbicidas para controlar o azevém, o manejo do azevém. Então, precisa se adaptar a esse manejo, usar outros princípios e outros herbicidas para manejar o azevém depois de dessecado o nabo. E para mim, o último desafio, e talvez um dos mais importantes, é a questão da entrada de uma doença chamada mofo branco, mais conhecido como esclerotínia, que forma estruturas que possibilita ficar viável no solo por mais de 10 anos. Então, uma vez que nós temos o nabo semeado na área e vier alguns desses esclerócitos e se introduzir nesse solo, esses esclerócitos podem permanecer viáveis por até 10 anos. Então, é um dos cuidados que nós temos que ter. Como que nós podemos minimizar isso? Realizando uma dessecação precoce desse nabo. Porque o desenvolvimento desse fungo acontece na flor do nabo. Então, se nós dessecarmos esse nabo antes de alcançar lá a floração plena, a gente evita a formação desses esclerócitos, dessas estruturas que permanecem viáveis no solo. E assim a gente consegue fazer um bom manejo sem prejudicar as culturas seguintes.
Sobre as oportunidades, o produtor que implantar nabo, o que ele vai ter, né? Dá para dizer assim, de oportunidade para que esse nabo ele siga sendo cultivado, vou batendo essa tecla, né, Fábio, dele continuar estando com essa área de nabo para a próxima safra, né, o fim entre o mês de abril e maio, como você disse, então, ou seja, lá no fim da colheita da soja, né, que oportunidades que o produtor terá ao optar por colocar nabo forrageiro na sua propriedade, no seu solo, no caso.
Um que eu falei aqui, o desafio, que é a questão do mofo branco, mas na nossa região, onde nós temos altitude de 300 a 450 metros de altitude, a nossa região é mais quente. E o mofo branco ele exige temperaturas menores, então aqui essa doença não se desenvolve tanto quanto em regiões tipo Vacaria, que tem altitudes maiores e menores temperaturas. Então esse é um ponto que minimiza essa questão do desafio, né, e se torna uma oportunidade para estar implantando o nabo. Segunda oportunidade é que com a entrada de materiais de ciclo mais curto da soja, então a gente colhe a soja e fica um período muito grande entre a colheita da soja até a semeadura do trigo. Então é uma oportunidade para nós produzir matéria orgânica. E o nabo é uma excelente alternativa. Vamos lá. Para aumentar 1% de teor de matéria orgânica de um solo, nós precisamos de 20 a 25 toneladas de matéria seca, né? De inserção desse carbono no solo. O nabo, em 3 ou 4 meses, ele consegue entregar de 3 a 5 toneladas de matéria seca. Então é uma baita de uma oportunidade aí para a gente tá explorando, né, esse período que o solo fica descoberto, colocar uma cultura que vai estar contribuindo com a reciclagem de nutrientes e com o aumento de matéria orgânica.
Fábio, vou sair um pouco do que eu tinha combinado contigo aqui, vamos falar das demais culturas de inverno, né? Esse ano nós vamos ter um cenário bem diferente de plantio de inverno, né? A expectativa das chuvas, né, se anteciparem, o frio ser mais rigoroso, ou o produtor ele vai fazer esse escalonamento do plantio do trigo devido às cultivares terem os ciclos cada vez mais variados. Como é que você está vendo isso aí com os produtores que você assiste, enfim, com os produtores que você conversa aí sobre esse escalonamento do plantio do trigo? Ele vai plantar quantos se espera? Vai plantar 10% agora no mês de junho, julho, né? No ciclo ideal que também recomenda o próprio zoneamento do trigo.
Ok, eu vou começar dizendo que nós temos três coisas que nós podemos fazer, ou três fatores que influenciam. O primeiro são as coisas que nós controlamos e temos influência, A segunda, que nós não controlamos, mas conseguimos influenciar. E a terceira, que não controlamos e nem influenciamos. Então essa última eu já nem vou citar, né? Que é a questão ambiental. Não conseguimos controlar. O que, que nós conseguimos influenciar? Escalonamento de plantio e escolha das cultivares. Então, são os dois principais fatores que nós temos que nos atentar. E os produtores fizeram isso. E muito porque nós permitimos e orientamos eles, desde o momento que a gente começou a ver as previsões de previsão de El Niño, de muita chuva na colheita, como que nós sinalizamos isso? Oferecendo cultivares que têm resistência. Então nós temos o Tebio Astro, que é uma excelente cultivar que mais resiste chuva na colheita, que ele consegue manter o pH no momento da colheita. Então essa foi a cultivar que a gente vendeu mais rápido. Segunda cultivar, Tebio Trunfo, que é uma cultivar que tem maior resistência em relação às doenças de espiga. Então vai ajudar muito lá em diminuir a incidência de giberela, né? Se der chuva na floração. E outras cultivares, por exemplo, o Calibre, que é uma cultivar mais precoce. Então pensando em colher antes e não pegar aquela chuva na colheita que está prevista bastante chuva final de outubro e início de novembro. Então o produtor está um pouco receoso, haja visto a compra dos insumos, enfim, teve antecipação, a baixa dos preços, mas eu tenho percebido que o produtor está focando no item 1, que ele está fazendo o que está no controle dele e influenciando o que é possível. Ele tá usando semente de qualidade, não deixou de investir na adubação, que isso é muito importante. Então a nossa parte nós vamos fazer e vamos contar aí com um pouquinho de sorte, né, para que não venha tanta chuva assim, nem no período de floração, nem na colheita.
Você então espera que o produtor ele finalize o plantio de trigo aqui na nossa região, quando mais ou menos, Fábio? O que, que o produtor está sinalizando aí em termos de término de plantio e fazendo esse escalonamento?
Olha, o nosso plantio aqui já está bem avançado, né? Muitas áreas foram semeadas agora nesse final de semana e essa semana também vai evoluir muito. Eu acredito que até dia 5 de julho, talvez um pouquinho, dia 10 de julho no máximo, todos os plantios estarão encerrados, com uma grande parte aí entre 80% e 90% até o final de junho.
Muito bem, obrigado. Então, Fábio Secon, engenheiro agrônomo, sempre muito, né, com muitas informações trazendo aqui. É muito bom conversar com ele, sempre trazendo essas importantes informações, com toda a sua experiência que ele tem nesses anos de pesquisa. Então, o Fábio falou de dois assuntos. Eu perguntei para ele sobre o novo forrageiro e ele falou também sobre o plantio de trigo, que ele espera, então, que entre o fim de junho e a primeira semana de julho, nós estejamos, então, na região de abrangência da cooperativa com o plantio de trigo, uma cultura importante que ano passado ajudou bastante produtor e que esse ano Fábio nos relatou aqui que houve o produtor então que continua investindo em boas cultivares e também em adubação do trigo. Entrevista técnica da semana. E vamos encerrando o Cotriel em sua casa com os aniversariantes da semana. E conforme o cadastro da Cotriel, vão estar de aniversário nesta semana os seguintes associados. Na segunda-feira, 12 de junho, Antoninho Dalberto, Angelina Morgan Rosa, Alberi Quetz da Costa, Edilar Muscop, Décio Augusto Antônio, Renato João Rosso, Zidemar Petri, José Fermiano Foster, Noeli Maria Ávila de Matos, Narciso Delmar Neu, José Antônio dos Santos Moraes, Pedro Alencar Elesbão, Amarildo Pereira dos Santos, Elaine Becker, Hélio Lutero de Oliveira, Antoninha Amaral Rosa, Sérgio Eck de Oliveira, Nelly de Carvalho, Luiz Fernando de Freitas, Gilmar Cisnandes da Silva, Jackson Leandro Jean, Tamires Birião da Silveira, João Henrique Seolim da Almolim, Sandro Dias de Moraes, Jason Murati Ozelami, Adriana Flores de Moraes e Gustavo Osmar Coraza, aniversariam na segunda, 12 de junho. Terça, 13 de junho, assopra as velhinhas os sócios Ivo Bigaton, Selma Deolinda da Silva, Antônio Donildo Rotman, João Sérgio Bianchi, Maria Rovena Schneider, Heraldo Antônio Rosman, José Antônio de Menezes, Antônio José Lickmeyer,
João Antônio Zucchelli, Claymar Greff, Antônia Isanir do Amaral Signor, Antônio Cristiano Kuhn, Adelmar Antônio Feder, Otávio Dil Murat Neto, Agnello Antônio Simon, Gustavo Antônio Bernardi, Aline Kummer dos Santos Nicolini, Jucimar José Orsolim, Patrick Antônio Stertz, Cassiano Michelon, Eloise Coraza e Bruno Antônio dos Santos aniversariam na terça, 13 de junho. Quarta, 14 de junho, é dia de pagarem a festa os associados Nelson dos Passos Priebe, Vivaldina Camargo da Rosa, Maria Nadir Dio da Silva, Virgílio Zanon, Petronilo Mai, Clélia Maria dos Santos, Clóvis Luiz Dendena, Nilson Hubert, Pedro Joacir Ferreira dos Santos, Gilney Antônio Otto, Karina Silveira Pavanato, Vilmar Pereira Garreis, Thaís Pires Anclen, Miriane Feder Eller, Fabrício Limberger e Carolina Ozelame Lanner aniversariam no dia 14, quarta que vem. Quinta que vem, 15 de junho, é dia do aniversário dos associados Ladi Fiuza, Maria Fiuza Moraes, Marilu de Moraes da Silva, Líbia Pinto Vilela, Luiz Carlos Colavim, Ivan Paulo Bertolin, Valdir Franceschi, Leucidônia Lourdes Sonda Fauro, Juarez Celso Puntel, Nereu Egberto Starlick, Eliandro Miguel Bertolini, Lorival Solano Demétrio, Nilceu Carlos Coeler, Adriana Mardileide Aguiar, Mariozan Toledo da Silva, Eleandro Antônio Tomasi, Lisandro Tati Bonato, Thiago Klein, Joflan William Stein e Matheus Rizzi aniversariam na quinta, 15 de junho. Sexta, 16 de junho, dia de pagarem a festa os associados Lourenço Borda, João Roderico da Silva Camargo, Gema Morgan Rosa, Orides Franciose, Hilário Resch, Helena Krug Fantoni, Leonina Antônio Parisotto, Auri Carlos Bertani, João Reinaldo Dresch, Vanderlei Antônio de Oliveira, Mariano Tati Fiuza, João Sidney Resch, Silvani Brock, Luiz Carlos Rosa dos Santos, Marlene Terezinha Seibel, Janete da Silva Gellen, Romar Bux, Everson Pierezan, Daiane Bittencourt Pinto, Delmar Raquelli, Jonas Antônio Pereira, Gianderson da Silva e Maicon Salvadori Pagno Sati aniversariam sexta que vem, 16 de junho. Sábado que vem, dia 17 de junho, os associados que estarão completando mais um ano de vida serão Olíbio Abish, Odacir Ravazio, João Gugel Rota, Otacir Carlos Rosalém, Milton Alves dos Santos Bragança, Wilson Luiz Ottoni, Moacir Corneli, Armando Ciro Seibert, Selma Augusta Estrelo, Cirleide Celeste Marquioreto, João Antônio Opel, João Heraldo de Moraes, Rosmarie Marcos Scher, Roseni de Lourdes da Silva, Gelson Luiz Kohler, Cassiane Oliveira Pinheiro, Fabiana Batista Canova, John Maicon Raminelli, Danimar de Aguiar Tavares, Eduardo Maldaner Salvadori e Renan Moreira de Oliveira, aniversariam sábado que vem, 17 de junho. E domingo que vem, 18 de junho, fecha a semana de aniversários associados Wilson José Colombo, Angelim De Biasi, Celso Alves de Campos, Ivanir José Nava, Pedro Dallanora, José Valdir Moraes Rodrigues, Sidney Marques Binig, Renato Kaufmann Drum, Pedro Schneider, Jocelaine Moraes, Suzana Nicola Gugel, Rodrigo Carlotto, Daniel Drescher, Márcio Costa dos Santos, Everton Camargo, Eveline Thaís Birig, Roberto Botega, João Liciomar da Silva, Ezequiel José Zancanaro, Lucas Puntel, Bruno Eduardo de Souza e Renata Rodrigues aniversariam no dia 18, domingo que vem. A todos os associados, em nome da direção e colaboradores da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades. Para encerrarmos o nosso programa, vamos então destacar os nossos colegas, os colaboradores da Cotriel que aniversariam nesta semana. Segunda, dia 12 de junho, é dia do aniversário dos colaboradores Aldomiro Machado Franco, Camila Orsolim Hacks e Luiz Fernando da Veiga Voz. Terça, dia 13, Wendel Guilherme da Silva Veiga Xavier, Josemar da Rosa, Carlise do Amaral e Silva, Antônio César da Costa Santos e Paulo Roberto do Cruz da Rosa. Na quarta, dia 14, Maria Aparecida dos Santos, Vilmar Antunes Vieira, Matheus Camargo dos Santos, Keila da Silva Godinho, Adirley Ravazio de Campos, Luiz Fernando Lopes e Eduardo Vissoto Becker. Na quinta, dia 15, Jéssica Wenning, Agatha Rafaela Melo de Campos e Sônia Mara Creme. Bayer. Na sexta, dia 16, Ana Luísa Dalri, Everton Lemes Cavalheiro e Anne Carla de Oliveira Signorelli. No dia 17, sábado, Rodrigo Soares da Silva, Jonathan Alencar de Matos, Janete Lira, Juliane Camargo de Campos, Márcia da Silva Pedroso e Gabriel da Silva Braganhol. E no dia 18, domingo, Maicon Renan Fauro de Moraes, Aline Vissoto Mainardi de Vapler, Marcelo Mendes de Oliveira, Áurea Mício de Biasi, João Liciomar da Silva, Josiane de Oliveira Jean, Rafael Felipe Mício e Felipe Sequim. A todos os colaboradores, em nome da direção e demais colegas, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades.
Parabéns, parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Ficamos por aqui com mais um Cotriel em sua casa, associados, associadas e ouvintes de toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá!
Longos anos de história, de trabalho e dedicação, com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre pro futuro, buscando inovação, confiança, solidez e credibilidade.